romântico também, romântico. Tipo,
sempre o ex é tipo o inimigo do mocinho, né? Tipo, isso é normal na vida real também, né? Muita gente leva como inimigo, mas é sempre aquele cara, por exemplo, vamos dizer assim, então o cara do TI, né, se apaixona pela mocinha do escritório. O ex dessa mulher é um advogado.
Sim.
Aquele advogado boa pinta, rico, tem um carrão. Sempre vai ser isso, cara. O cara nunca o cara que quer conquistar é o cara que tem dinheiro ou o cara que tem um emprego bom. É sempre o contrário.
É, nunca vai ser o fudido. O fudido nunca vai ser o ex.
Exatamente, o ex, exatamente. Nunca. Sempre em filme, a mulher vai ter um ex pica. Nunca vai ter um ex fudido. Ou um ex-bandidão, né? Daí, em alguns casos.
Mas em comédia romântica é difícil de acontecer ter um ex-bandidão, né? Mas geralmente. Pior que eu nunca tinha notado isso aí mesmo. Você que me abriu os olhos agora. Pô, você... o ex sempre é um médico cirurgião mega hiper foda.
Famoso, com dois prêmios Nobel.
Não, e o cara sempre é poderosão, fudidão no emprego, todo legal, boa pinta e novo.
Ah, é. Sim, novo. O cara tem 22 anos, o cara já é formado em medicina, é neurocirurgião, ganhou 6 Nobel da Paz. E é milionário, né? Daí o cara, chega o cara lá, ó, vamos tirar um pouco, daí chega lá o cara que entrou agora na firma e quer conquistar a mulher lá.
É, exatamente, o fudido, o hipster da galera lá, né? Chega o redneck lá da galera lá, porra, isso, e a mulher larga o cara que era a melhor opção pra ficar com o fudido. Isso prova que, porra, o amor é cego, mas o casamento ajuda a enxergar.
Por isso que mulher gosta tanto desse filme de comédia romântica, né? Pra elas falarem assim, não é só eu que faço cagada, né?
Do Variações Cast número 15, regras clássicas e básicas dos filmes, os famosos clichês. Esse episódio e outros você encontra lá em variaçõesdonerd.com.br, também no Spotify, no iTunes ou qualquer agregador de sua escolha.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo o Variações Cast? Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Fala, galera, aqui é o Pagode falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais.
Senhoras e senhores, bom dia, ou boa noite, ou boa tarde. Aqui é o Vitor Alexandre, falando da cidade de São Mateus do Sul, aqui no Paraná.
E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio, falando de São Paulo, capital.
E é isso aí, pessoal. Continuando os nossos programas, na nossa segunda temporada, hoje vamos fazer uma brincadeira nova aí, que é o ranking do Variações do Nerd. Que é o quê? A gente vai pegar alguma coisa da cultura pop nerd e a gente vai fazer uma eleição interna entre nós e vamos ver o que, que isso aí vai gerar do ranking nosso. Então, começando com esse tipo de programa, vamos falar hoje de filme dos anos 90. Bora lá!
E o mais legal, galera, é se vocês perceberem, o time tá completo. Faz tempo que vocês não escutam o time completo.
Pois é. Não faça tanta diferença, mas... estamos aqui.
Para você que tá ouvindo, talvez não faça diferença nenhuma. Talvez faça diferença pro host que vai ter que formatar tudo isso aqui. Aí o problema é nosso, né? Então...
é verdade.
Olha só.
Então, beleza, galera. Começando hoje o nosso ranking V1N, né? O ranking do Variações de Unerd. A gente vai falar aí sobre filmes dos anos 90. Foi uma eleição aí até um tanto quanto difícil, porque se for... não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade que eu tive, porque, porra, se você pesquisar filme anos 90, cada um aqui teve que colocar 10 na lista pra esses, porra, gerar 40 filmes, dos 40 ser votado pros 10 finalistas que vão estar aqui. Porra, você procura ali entre 90 e 99, é muito filme bom pra deixar de fora. Vocês tiveram algum problema ou não? Porra, foi fácil.
Eu, sendo bem sincero, não tive dificuldade nenhuma de fazer minha lista. Caramba. Eu acho que eu tive dificuldade nos últimos três filmes, pra decidir quais seriam os últimos três.
Sim, mais ou menos por aí, porque eu nasci em 94, né, então nasci no meio dessa época, então eu vi muitos filmes depois.
Eu só tive dificuldade nos últimos também, mas assim, os três, quatro, até o quinto, eu com certeza sabia que seriam esses filmes, assim.
Teve filme que eu votei, direto, mas né? Eu... deixa a polêmica pra depois. Deixa.
Não, então, porra, eu tive dificuldade pra caramba, porque tinha muito filme bom ali. Incrivelmente...
a memória não ajuda.
Não, teve bastante filme bom e um que não é bom conseguiu cair na lista, hein?
Pois é, calma aí.
Já começou o hate dessa porra, velho. Eu já tô brincando com essa puta hoje.
Calma. É só um pré-spoiler aí.
Agora o Vitor tá criando até outra categoria. Não é spoiler, é pré-spoiler.
Nossa, eu tô vendo que eu vou ficar puto já.
Não, e é outra coisa, galera. Porra, o filme mais novo tem 20 anos. E o filme mais velho tem 29. Então, porra, a gente não vai poupar spoilers aqui dos filmes que a gente vai falar. Vamos começar, então, em ordem decrescente, em décimo lugar.
Cobertor, meu amor, está fazendo muito frio.
Por que está nevando, vovó? De onde vem a neve?
Ah, é uma longa história, meu amor.
Eu quero ouvir.
Ah, mas hoje não. Você vai a dormir.
Eu não estou com sono. Conte, por favor.
Então está bem. Deixe-me lembrar. Eu acho que tudo começou por causa das tesouras.
Tesouras?
Bem... existem vários tipos de tesouras. E uma vez existia um homem que tinha mãos de tesoura.
Um homem?
É.
Mãos de tesoura?
Sim, mãos de tesoura. Você sabe aquela mansão lá no alto da montanha?
É assombrada.
É bem. Muito tempo atrás, viveu um inventor lá naquela mansão. Eu acho que ele inventou muitas coisas.
Yes! Edward, mão de tesoura!
Começou
antes
bem.
De mais nada, como ai, foi ai, o Edward, mão de tesoura? Esse filme prova, por A mais B, como a democracia falha.
Por quê? Não, agora me explica.
Como a democracia é um negócio falho. Quando você abre... Aqui, a gente abriu aqui dentro do Variações do Nerd, o direito à votação, cada um vota... Porra, eu não acreditei que esse filme...
Eu não esperava,
porra,
também.
Eu jamais imaginar que esse filme ia estar.
É porque eu e o Flávio deu nota pra ele boa e o Andrés e o Vitor porra nenhuma.
É, não, é assim, eu quero entender o porquê que vocês fizeram isso. Só pra galera entender, gente, o que que tá acontecendo, por que vocês estão falando isso. O Andrés, que foi o cabeça por trás dessa situação pra gente... Ele falou pra gente colocar 10 filmes que a gente gostava e dar uma nota de 0 a 3, se eu não me engano, que é, de 0 a 3 pontos. E já chegamos que completaram um total de 30 pontos para esses 10 filmes. E eu falei, beleza, tranquilo, vamos lá. Eu fui escolhendo meus filmes e eu, Flávio, dei a minha nota máxima pro Eduardo Mons de Tesoura. Foi literalmente o meu segundo filme da minha lista.
Que bosta,
só
hein?
Foi o segundo filme da minha lista.
Não.
Eu não sei qual foi a. Não sei qual foi a do Pagodinho. Mas na minha foi o segundo filme da minha lista. Foi o segundo melhor filme pra mim. Da minha lista.
É, já dedando o Pagodinho, né? Porra, agora virou o portal da transparência aqui, né? O Pagodinho colocou em terceiro esse filme.
Terceiro do Pagodinho?
Mas já explicando o que...
Eu nem lembro o voto que eu dei, deixa eu ver.
Que aqui. Todos os votos aí é uma equação mais... que faz a equação do Oscar parecer tabuada do 1. De tão complexa que foi a votação aqui.
Ah, isso é verdade.
É, porque até agora eu não entendi como funciona.
Até...
Então...
Ele me explicou, depois vocês vão entender, mas isso fica
não,
no final,
não,
né?
Não, nem quero entender, eu tô... Tá parecendo aqueles filmes que você vai entender, mas não vai entender porra nenhuma. Então é melhor ficar sem entender.
E mesmo assim, tá esse filme, que é de...
Nem sei de que ano que essa merda, hein?
Gente, menos,
o
né?
O filme de 1990, com o elenco aí formado pelo...
Puta, podia ter saído um ano antes, não ia precisar pôr na lista, cara. Isso que raiva. Por que ele lançou um ano antes esse filme, né, cara? Os caras, o diretor, os produtor cagaram o pau
então,
assim, dessa vez.
Continuando aí, que o filme é de 1990, porra, tem no elenco aí o Johnny Depp com a direção do Tim Burton. Pra quem escutou o nosso Variações Cast, playlist quase secretas, número 2, que foi eu, Flávio e o Vitor, escutou lá que, porra, eu não gosto do Tim Burton como de diretor e eu não gosto do Edward Mãos de Tesoura. Puta! Do Johnny Depp.
Do Johnny Depp.
Juntando os dois e estando, porra, tomando lugar de muitos outros filmes, eu não consigo entender como esse filme parou aqui. Mas, quer fazer tua reclamação aí também, Victor?
Cara, faça das suas palavras as minhas. Eu não entendo como... Não caiu Lista de Schindler nesse filme. Qual filme que não caiu? Cara, eu sei que não caiu uma porrada de filme foda pra caralho aqui, cara, nessa lista aqui. E caiu esse filme, cara. Eu não entendo. Porque, você tem culpa nisso, Andrés. Você tem culpa em não ter votado na Lista
pois
de Schindler.
É.
Se você tivesse colocado esse Schindler, esse filme teria caído fora.
Eu devia ter adotado um sistema mais maduro aqui de votação. Um sistema Nicolas Maduro, porra. Cai fora, pronto, acabou.
Que bosta.
Não, mas assim, eu posso falar. Eu concordo que tem filme na minha lista que eu passei para Andréas, que não tá aqui, que se eu pudesse escolher para trocar, trocaria sim com Eduardo Mão de Tesoura. Primeiro, um dos filmes que não tá na minha, que não tá na lista dos 10 que a gente vai falar aqui, que eu acho que deveria estar, é O Profissional. Deveria estar esse filme. Deveria estar esse
Schindler,
filme.
Coração Valente.
Não, mas tudo bem.
Não, tudo bem, eu entendo. Da mesma forma que o João
que
tá
João?
Falando, que o Vitor tá falando.
João.
Relaxa, que o Vitor tá falando referente à lista, tudo, que o Eduardo Montesano não deveria estar, da mesma forma eu considero que, se fosse pra trocar uma das listas, se fosse o sistema maduro de como você falou, eu trocaria pelo Profissional. Eu trocaria pelo Profissional, por exemplo. Entendeu? Mas, como você fez votação, e eu e o Pagodinho votamos, então pau no seu... amigo. Posso
ver? Vamos lá. Por para Deus. Os nossos ouvintes que nunca viram Eduardo Mãos e Tesoura, e eu aconselho não ver.
Não vejam.
Vê, é bom.
Não, marca. É um clássico. Não, é um clássico.
É um clássico.
Você falar que. Não, falar assim, não veja, eu acho errado. Eu acho errado você falar assim, não veja. É um clássico.
Então tá, contem, contem, é um clássico, contem um pouco do filme, por favor.
Não, assim, não é. Assim, quem. Eu duvido, eu tenho certeza, assim, que todo mundo que tá ouvindo a gente já deve ter assistido. Vocês dois já assistiram. É,
eu nunca consegui terminar. Nunca,
tudo bem, mas assistiu. Tudo bem, mas assistiu. Eu não perguntei se você terminou, eu falei que você assistiu. Então, existe uma grande diferença entre assistir e terminar o filme. É, mas, assim, a história realmente do filme conta a história de um cara que eu não lembro o nome. Não sei o nome do cara. Mas Edward. Ele... Não, não é, tudo bem, mas tem o nome completo dele. Tem o Edward, mas tem o nome completo dele. E que ele realmente ele não tem as mãos. Em vez de ter as mãos, ele tem tesouras. E o que ele faz com essas tesouras? Ele começa a cortar o cabelo da galera, tipo, em geral.
Não, ele faz escultura. Né? Ele fazia esculturas. Se eu não me engano, em arbusto, essas coisas, assim. Era um troço bem bizarro.
Também, né? Também. E assim, até que existe um episódio de Simpsons que eles fazem uma referência ao Edward Mãos de Tesoura, que é o Homer Mãos de Tesoura. Onde o Homer começa a cortar o cabelo de todo mundo no desenho. Então eles fazem
deve ser melhor que o filme.
Nossa, meu Deus, Vitor.
Tá demais, hein? Que
santo, cara.
Ele deve ter visto esse filme com uma ex e ela ficou traumatizada, né?
Não, cara. É que ele tirou, o lugar de coração. Podia ter coração pra ele. Podia ter visto Schindler.
Tudo bem, a gente entende que ele tirou.
Mas tem filme que
entenda uma coisa, Vitor. Então, peraí, entenda uma coisa. Já foi. Já era. Aceita que dói menos, amigo. Acabou. Da mesma forma, tem filme aí que vocês vão falar e vão elogiar pra caramba, e eu não vou meter o pau e falar, não, deveria ter outro filme aqui. Não.
Então, assim, quem tá nesse rage porque foi tirado o filme da jogada é o Vitor. Porra, eu não gosto.
Então, é o que eu tô falando. É o que eu tô falando pro Vitor, não tô falando pra você.
Eu não gosto
você.
Do filme porque eu acho o filme ruim, eu não gosto do Tim Burton, eu não gosto do Johnny Depp, e criei mais raiva agora do filme por ele ter entrado aqui, né? Mas tudo bem. Pagodinho, por que que você gosta desse... Que você... O senhor é responsável por estar alimentando esse ranking.
Por isso.
O senhor que financiou essa merda.
Então, mas teve... Tem muito filme aqui que eu coloquei, não porque eu gostei, mas é muito pela importância do filme na época. Não esse filme, tô falando no geral. Esse filme me marcou muito, foi um dos primeiros filmes que eu vi com meu pai. Então, quando eu comecei a gostar de cinema, e me marcou muito, porque toda vez que falam de filme dos anos 90, eu lembro de Edward Mãos de Tesoura. Que é um filme muito simples de se lembrar, não tem muita coisa. Ele começa a ter isso das... Mão de tesoura, começa a trabalhar, o povo começa a criticar, ele tem uma apaixonite, aí todo mundo é contra, menos só tem uma pessoa que quer ajudar os dois, aí chega todo mundo que é contra, e no final dá tudo certo. É isso, é o tipo de filme americano dos anos 90.
Agora eu posso estar bem enganado, mas se eu me recordar bem aqui, o Edward, né? Não sei se é Edward, mesmo o nome do Johnny Depp, né? Deve ser, obviamente, pelo título.
Pelo título.
Mas se eu não me engano, ele é meio Frankenstein, né? Assim, tipo, Frankenstein na verdade, é o médico. Mas, ele seria um monstro, né? Ele foi criado, se eu não me engano, daquela forma. Eu acho. Porra, eu me lembro muito pouco desse filme e eu sei que eu não gosto.
Assim, tudo bem. Mas assim, é um filme que tá na nossa lista. Se você que tá ouvindo a gente assistiu, comenta. Faz aqui um comentário se você gosta ou não gosta. Aí a gente vai fazer
isso com os
mais
coisas que a gente pode detalhar desse filme, por exemplo. A questão de caracterização do personagem é foda pra
caralho. Ah, não, porra, isso aí não tem nem o que reclamar. Tipo, o Tim Burton sempre é foda.
De fato.
Mas é legal da gente...
Porque assim, por quando foi o filme, que é de 90, você pega a situação do que tinha naquela época e o que foi feito pra esse filme, realmente foi muito bem feito. Pro que eles tinham na mão pra fazer... Ótimo, foi muito bacana. Entendeu? Então, legal, pra mim, assim. É por isso que ele foi pra minha lista. Não só por eu ter gostado do filme, ter assistido esse filme 400 vezes que passava semana sim, semana não, no Vale a Pena Ver de Novo.
Semana não, porque tinha Lagoa Azul.
É, então, era Lagoa Azul, Príncipe de Nova York e Eduardo
Montes Esqueceram de Mim e Eduardo Montes Tesouro.
Exatamente. Então, assim, era isso a sessão da tarde. Então, como eu assisti várias vezes, ele entrou realmente na minha memória afetiva, e como a gente teve que pegar dos anos 90 aos 99, fiz questão de pegar esse filme, e pra mim, ele, assim, tá em décimo lugar, ele deveria estar, pelos filmes que tem nas listas que foram passados, eu considero que ele não deveria estar na lista. Considero que existem filmes melhores, porém, como foi em votação, beleza, segue
então,
o jogo.
Então, beleza. Depois de falar do nosso décimo lugar, vamos lá para o nono lugar. Nós temos um filme de 99, muita gente gosta, eu provavelmente vou ser metralhado, porque eu acho que eu fui o único que dei nota zero para esse filme, um filme que tem o Sr. Brad Pitt, Edward Norton, e é O Clube da Luta. É um filme que eu não gosto, mas não é que eu não gosto do filme, é que, na verdade, eu não gosto mesmo do Edward Norton. Eu não gosto de filmes do Edward Norton. É, porra, sabe quando você não cruza o santo com o ator e fala, porra, todo filme desse cara é uma bosta. E daí você já vai com esse estigma assistindo. Então, é por isso que eu não gosto do Clube da Luta, mas eu sei que vocês votaram bem nesse filme.
Então, mas eu tenho que explicar o meu voto, por exemplo. O meu não foi porque foi um filmaço pra mim. Mas é um filme que marca a época. Que marcou o cinema.
Eu concordo com o Pagode, mas assim, eu só dei um ponto porque eu assisti esse filme e porque tava na lista dos 10 últimos. Porque assim, não fez tanta diferença na minha vida, mas eu concordo com o Pagodinho falou agora.
Bom, então, eu dei 2 pontos porque eu realmente, né, gostei do filme, acho legal aquela clima de um clube de luta, né, escondido e tal. E daí, no final das contas, não é o objetivo da segunda personalidade do personagem principal, não é a luta em si, né? O cara vai fazer um atentado terrorista, mas eu não vou entrar em detalhes, né, por causa do filme.
O Clube da Luta desde 99,
tá. Porra, Paulo.
Mas eu não vou explicar o plot, não, mas eu não vou explicar o plot do filme. Senão,
é nossa, igual eu tava vendo esses dias, assim, o cara reclamando que deu spoiler de Aladdin. Eu falei, vai te foder, cara.
Spoiler de Aladdin? Como o cara pode tomar um spoiler de Aladdin?
Exatamente.
É igual mas que eu fui mostrar um trailer pra um amigo, o cara reclamou, não quero ver o trailer de Aladdin. Eu, como não? Não vai ter nada de novo.
Não, depende. Ele entrou numa vibezinha, que depois a gente vai entrar porque vai ter outro filme na jogada, bem desses lance meio que plot twist que dá essa reviravolta no final, se faz, ó. Que nem eu falei, eu não gostei por causa do Edward Norton, e porque eu acho que tem um hype muito grande em cima desse filme, não sei por que. Porra, o Vitor explica melhor aí, porque ele gosta do filme.
É, então, eu realmente gostei desse filme, mas por causa dessa pegada da questão dessa irmandade, digamos assim, de luta e tal. Daí, o plot twist no final, em que o Edward Norton acha que ele encontra um cara, mas na verdade é a segunda personalidade dele, e você só vê isso no final do filme. E essa personalidade dele faz um atentado terrorista e tal, causa mal, né, o Brad Pitt, que é a segunda personalidade dele. E no final ele consegue se livrar dessa personalidade de uma maneira muito foda. Se quiserem ver, assistam. É, filme velho, eu demorei pra assistir esse filme. Eu assisti esse filme faz um pouco tempo, inclusive.
Eu adorei a frase. Se quiserem ver, assistam.
Pois é.
Se quiserem saber, assistam. Mas agora é muito massa sim. A maneira que ele se livra do alter ego dele. E no final das contas, funciona. E como eu disse, eu não dei 3 pontos, né? Eu dei 2 pontos, eu gostei do filme, mas também não é puta filme. Falando daqueles... Estava na minha lista, inclusive, mas um dos últimos filmes.
É, mas tá aí. Falamos do nosso nono filme.
Nossa, a gente criou mais problema pro décimo lugar do que a gente falou do nono, né? Então... É porque o Vitor ficou revoltado. É que o Vitor ficou revoltado.
Que marca, tem filme que não. Mas é igual o Clube da Luta, por exemplo. Eu dei 3, por quê? 2 porque eu gostei e 1 porque marcou a história. Todo mundo... Quase todo mundo já viu o filme, lembra de algumas frases marcantes. Então...
É, aquela frase, você não fala do Clube da Luta, é...
Algumas frases que marca mesmo é aquele filme que todo mundo conhece. Já lembro do ator, lembro disso. É o filme que marca.
Então tá, galera, vamos lá. E agora vamos para o nosso 8º lugar, então.
Coloca meu áudio cantando isso.
Oitavo lugar, nós temos um filme baseado em livros. Graças à democracia entrou nesse ranking, porque eu dependi inteiramente do Pagodinho para entrar, porque eu já sabia que tinha outros dois da bancada aqui que eram contra esse filme.
Não, eu não sou contra esse
filme.
Então,
pô, assim...
Não, calma.
Você é contra as penas que não tem no dinossauro.
Mas isso foi descoberto depois, inclusive. Mas o filme, eu me admiro do filme estar tão baixo na lista, na verdade. Esse filme, na minha, apesar de eu não gostar desse detalhe científico do filme, ele é melhor do que um, pelo menos um, dois filmes pra cima dessa lista. Devia estar um pouquinho acima dessa lista ainda.
Pra mim, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Se tivesse na lista, se não tivesse na lista...
Você deu zero pra esse filme, cara.
Eu não gosto desse filme. Não é o meu tipo de filme. Eu assisti esse filme e não assisti a sequência dele. Não assisti a sequência. Porque pra mim, assim... Tá, beleza, dinossauro. Uhul, legal. Não faz diferença nenhuma pra mim. Eu não gostei.
Não tinha falado o nome do filme pra deixar aquela surpresa?
Amigo, você quer...
Não, mas o pessoal ia saber na vinheta.
Exatamente,
ali da...
Assim, sinceramente, Jurassic Park pra mim e nada é a mesma coisa.
Vá merda!
Olha só!
É isso.
Eu concordo de quem não gosta do Jurassic 2 e 3, ou talvez até dessa extensão que veio agora.
Word, né?
Que é o Word 1 e 2. Mas, porra, o 1 ele não envelhece. O 1 você assiste hoje, você fala que os efeitos são melhores do que Jurassic World 2.
Você percebe o André ficando puto do outro lado.
É, não.
Você que tá escutando, a gente percebe o quanto o André tá quase engolindo o microfone agora, porque eu falei isso.
Não, porra, o Jurassic Park, porra, eu tenho uma memória afetiva gigantesca com esse filme, por causa que eu assisti...
O Flávio assistiu errado, assisti
no cinema. É, pois é, porra, eu não entendo. Porra, o filme é fechadinho. É perfeito, é bonito. Porra, não tem efeitos visuais que envelhecem. Tem um ou outro que você fala: ah, porra, mas porra, é um filme de... Ele é de 93, né? Porra, o filme tem 26 anos. Compara com muito filme de hoje em dia. Porra, é um absurdo falar mal de Jurassic Park. Porra, aquela merda do Eduardo entrou aqui, por que, que o Jurassic não ia entrar? Caralho, eu não admito isso.
Não,
Pagode. tô puto falando mal.
O cara já passa pra alguém que vai ajudar ele.
O cara dá 3 pontos pra Eduardo e dá 0. Tem coisa errada, né, Andrés?
Porque pra mim não faz diferença nenhuma. O Eduardo teve toda uma situação pra eu gostar do filme. Jurassic Park pra mim e nada é a mesma coisa.
É, alguns filmes aqui não é muito de a gente olhar.
Você assistiu errado. O Flávio assistiu errado. Eu vou usar a frase que usaram agora há pouco aí. O Flávio deve ter ido assistido com uma ex, foi demitido do emprego, tava com o salário atrasado, não é possível.
Tem que fazer.
Não é possível, cara, não.
É, Andrés, tem que fazer com o Flávio igual o filme Laranja Mecânica, amarrar ele na cadeira, colocar ele com os olhos abertos e passar esse filme aí 2 semanas a fio,
assim. Mas, meu, de boa, pra mim, assim, ele é um filme bom, ele é um filme ok. Só que pra mim ele é um filme ok. Pra mim ele não é um filme bom, pra mim ele é um filme ok. Se tivesse na lista, se não tivesse...
Pra filme ok você não dá zero.
Não, pra filme ok eu dou zero. Pra filme ok, pra mim eu dou zero. Pra lista dos 10 filmes, ele é o único filme pra mim que é o filme ok. Os outros filmes são de bom pra cima.
Tô começando a pensar os filmes ok que eu já vi que o Flávio vai dar zero, então hoje em dia tá foda.
Porra! Pagodinho, e você que tem falado de Jurassic?
Ah, é aquele filme que marca, né? Igual você falou de memória afetiva. Você vê aquele tipo de filme ali, aqueles dinossauros, algumas cenas que você não esquece também. Aquele ator... Eu sempre confundo o ator lá com o Harrison Ford.
Ah, ok, faz o Dr. Grant lá?
Ih, vai lá mesmo.
Ah, nem sei o nome dele também, não. Mas é, que faz o Dr. Grant.
É impressionante. Pô, mas é aquele filme que marca tanto que, por exemplo, Jurassic World, é Sam Neill, um ator.
Ah, é isso. Aquele.
É muito foda. Tipo assim, eu, tanto que no Jurassic World o 1, é, tem as melhores partes são os easter eggs. Isso é o tal do fanservice, quando aparece o Tiranossauro Rex, aí aparece lá e salva tudo, quando tem a musiquinha. Pô, quando tem a musiquinha, foda pra caralho.
Porra, quando tem a música, é muito foda. Porra, e o Jurassic World 1, se for pegar toda a base que foi carregada o filme, é igual o Jurassic Park. Eles só deram uma contextualizada no troço. Porque o perigo é em torno de um super dinossauro, que na época era o Tiranossauro, e agora criaram aquele, o... Puta, esqueci o nome. O
que é no primeiro?
Porra, criaram um... No Jurassic World 1, eles criaram um...
O Indominus Rex.
Eles criaram... Indominus Rex, isso. E daí, era um super dinossauro, igual o Tiranossauro era no primeiro. Pô, o problema era com crianças isoladas dentro de um carro, que nem tinha no 1.
Tinha um cara que salvava tudo, e tinha a mulherzinha que era burra, inútil. Mas teve um papel importante.
É bem estereotipado, sim, né? Então...
Qual é a cena do filme, né? Mas deixa eu falar antes do Andrés, porque o Andrés disse só elogios sobre esse filme. Pode ser? Eu só tenho...
Pode ser. Você não vai falar de pena,
não,
né?
Eu vou ficar, isso eu foi... vou ficar quieto a partir de agora, tá? Sobre esse filme. Eu só falo agora a partir do 7º filme, beleza, gente?
Tá bom. Quieto. Então, esse negócio da pena foi descoberto depois do filme, inclusive. Né? Era o que se achava até essa época, se achava que eram répteis mesmo, né? Mas hoje em dia sabe-se que os dinossauros só parecem galinhas gigantes. Mas não é o caso. Esse filme... Ele é um daqueles filmes que dividem o antes e o depois. Ele foi uma revolução, principalmente na questão dos efeitos. O filme tem uma história boa, como você disse. É um filme que é fechadinho. Eu não assisti a sequência, que só assisti o 3, mas foi, né, aleatório. O 1 eu assisti mesmo e tal. Gostei do filme e tal, mas... Esse filme, ele... não me agradou. Não me agradou por questões que eu curto mais outro tipo de filme. Mas o filme é muito bom. E... Ele é um divisor. É antes e depois. Ele é revolucionário. Spielberg é foda, né? Não tenho o que dizer sobre esse cara. Então, é antes e depois.
Então, beleza, galera. Depois a gente tá martelado em cima do Jurassic Park. Puxa, o Flávio caiu mesmo. Ah, não. Tá aí ainda. Vamos lá pro 7º colocado, que só na referência agora de transição nossa, todo mundo vai saber qual que é o filme.
A música é muito foda. A música desse filme é a melhor, cara. Eles não podem falar que a música desse filme não é boa.
Tem algo errado com você, mas tudo bem.
É impossível falar que a música desse filme não é boa. Celine Dion, você é foda.
Oh, último colocado temos o filme D. Alguém aqui tá com ano rápido.
Ô, ah, louco, soou estranho, mas tudo bem.
97,
isso.
James Cameron.
Nas mãos do James Cameron, com o elenco de Kate Winslet, Leonardo DiCaprio.
Uma bilheteria dele foi ruim, viu? Nossa,
só um dos filmes que ganhou 11 Oscars. Um dos poucos filmes dentro da coleção que ganharam 11 Oscars, né? Não tem como falar de anos 90 e não falar do Titanic, que seria covardia nossa até esse filme não estar nessa listagem. Embora não tenha dado, eu não dei uma nota alta, mas eu assisti esse filme no cinema, eu gosto pra caramba do filme, mas democracia é democracia, eu gosto do filme, só que é um filme que, porra, é duro de ser repetido e assistir mais do que uma vez, né, assim.
Eu lembro que no VHS eram duas fitas.
Eu vejo de boa.
Exatamente, nossa. Eu falo uma coisa, eu lembro que são duas fitas tudo, eu dei 2 pontos pra esse filme, pra mim, ele é realmente é muito bom esse filme, a história, tudo, então assim, todas as sátiras que o pessoal zoou depois com esse filme... que cabia o Jack no negócio, lá onde ela tava.
Mas garanto que na época ninguém falou dessa porra, né?
Foi claro na internet que começou, né, cara?
É, claro que não, velho. Mas assim.
E daí o filme fica mais muito água com açúcar se o cara sobrevivesse no final.
Sim, sim. Eu achei legal a história mesmo. E o cara era um Zé Ninguém, um jogador, e de repente ele tava, tipo, num puta de um navio fudido. E ele fica com a mina mais, tipo, mais grana do negócio. A mina vai casar e o cara é aquata, ele acaba ficando com ela e mostrando pra ela uma outra forma. Aí tem aquela parte que ele vai pintar ela, tudo, não sei o quê. Então assim, eu acho esse filme muito bom. Esse filme eu acho um filme fechadinho.
Eu sei que tinha umas teorias na internet falando que o Leonardo DiCaprio ali, o Jack, né, que é o nome dele, era... fruto da imaginação dela.
Ô, louco.
Mas ele tá em jantar junto com a coisa. Tem o desenho, que é encontrado o desenho no final. É encontrado. Só se outra pessoa fez o desenho da mulher, mas foi encontrado no começo do filme. É uma escavação, não. É um mergulho.
É uma escavação no mar. Tá,
é um mergulho que os caras estão procurando as coisas e acham o cofre do Titanic, abrem e encontram. Tem o livro com essas. Com essas coisas e não acham a joia, porque a joia ficou com a mulher do filme, né? E o que acontece? A parte boa, na minha opinião, é principalmente a parte do navio afundando, que foi a parte histórica. A parte do romance é romance, né?
Caralho, o Vitor só gosta de desgraça mesmo, né? Porra, tem nego morrendo, tem desgraça acontecendo, é a parte divertida dele. Mas... se tivesse explodido uma bomba no navio, você ia estar...
Batia a palma, cara.
Um orgasmo.
Batia a palma.
Nossa, mas não,
aconteceu realmente. Você entende toda a mecânica do naufrágio, a questão das inundações das salas, do porquê que o navio afundou, porque o navio aguentaria, se não me engano, até 2 salas inundadas, ele aguentaria de boa, mas ele tinha 3 salas. Foi feito um corte muito grande na lateral do navio, abrindo um buraco em 3 salas, em 3 compartimentos, o navio não suportou e virou, devido ao tamanho, não sei se foi devido ao tamanho, não lembro exatamente o que foi, mas o filme ele mostra muito essa questão da mecânica do naufrágio, e aconteceu realmente o naufrágio, né, do navio.
Sim, exatamente.
E isso, entendeu o que eu quero dizer? O romance pra mim ficou em segundo plano, mas essa mecânica, entendeu o porquê?
Ah, porra, então assiste Discovery Channel, você ia ter essas
Discovery
informações.
Discovery Channel só tem ET e gente estranha, caralho.
Porra.
Nossa, essa gravação tá um divisor de águas, cara.
Não, total, até no filme aqui... eu tenho certeza que os dois, se tiver um filme que os dois deu 3, vai dar discussão.
Nossa, vai dar treta, certeza.
É possível.
Eu acho que o primeiro filme da lista vai dar treta, tipo, da mesma forma que tá dando, tipo, no sétimo colocado.
Não, e o que eu acho legal também no Titanic... é que ele virou sátira no Rick and Morty também, né?
Ah, é verdade.
Lembra o pagode?
Aquela mulher lá que também é fã lá, faz o cara quase pegar ela lá no carro também.
Não, a mulher quer violentar ele e ainda vai embora escondido debaixo do carro.
Exatamente,
né?
Só que cai, né?
E você, pagode, por que que você...
É mais um daqueles filmes que marca pra caralho, né?
Ele só fala isso!
É lógico, é os, cara, os 10 filmes aqui, 3 marcaram, é que você não esquece.
Os 10 filmes marcaram, que os 10 filmes são os anos 90, meu amigo. Então os 10 filmes que estão aqui marcaram de alguma forma.
É, mas é porque é igual vocês já falaram tudo. É um dos maiores filmes da história, então não tem o que falar. A gente só tá aqui por baixo porque ninguém andou vocês, né? Mas é foda. O filme que teve uma das maiores bilheterias. Hã?
Você se lembra quando você assistiu a primeira vez?
Lembro, foi na Globo.
Ah, na Nossa. Globo? Ninguém viu no cinema.
Eu vi não. No cinema.
Eu vi no cinema.
Eu não tinha nem como ver no cinema.
Porra, e eu... Porra. Confissões à parte.
Ai,
foi eu mais dois amigos ainda assistindo o Titanic.
Quando a Lula ficou gritando lá, ô Jack, o André ficou, ô Jack.
Abraçou o amigo.
Oh, Jack.
Podia ter ficado sem essa, mano. Podia ter ficado sem essa.
Um detalhe sórdido que não precisava ser revelado.
Exatamente, cara.
Porra, sabe aquela esperança que é tipo, porra, o filme é foda e tal, vamos assistir. E, porra, três caras indo assistir o Titanic. Porra, a desculpa era o quê? A sala vai estar cheia de mulher. Não, mentira, a sala não tá cheia de mulher, mas tá cheia de casal, na verdade.
Uhum.
Cara, é uma coisa que se você pensar que você vai assistir 50 tons de cinza, você vai com três homens assistir uma porra de 50 tons de cinza, você acha que vai ter muito de mulher.
Você quer colocar Titanic e 50 tons no mesmo barco?
Vai tomar
no
cu, cara.
Não você fode.
É a forma de pensamento que você tem e se lascar, mano.
É igual você pensar que você vai ver um filme de criança, mas não tem metade do público que é adulto. Mente de criança.
Exatamente. É o que vai acontecer com o Rei Leão, por exemplo, esse ano.
É igual eu fui ver Como Treinar Seu Dragão, eu pensei assim, vai ter um monte de criança. Tinha metade de adulto, metade de criança.
Quando eu fui assistir Como Treinar Seu Dragão, tinha 90% era adulto naquela bosta.
Então tá, galera, vamos lá pra sexta posição nossa.
Eu sabia que ia pegar ele mais cedo ou mais tarde. Era só uma questão de tempo mesmo.
Seu canalha! Ordinário!
Me dá ele aqui. Me dá ele aqui e ainda pode dar tempo.
E na sexta posição, temos outro filme também adaptado da literatura. Tem um elenco gigantesco, diga-se de passagem, né?
Literalmente falando.
Que temos ali o Tom Hanks, ou Mike... como é que é? Mike... Putz, esqueci o nome.
Não consegue, né?
O ator? Michael Clarkdon.
É, falecido já. É. Né? E se não me engano, acho que a direção não é do Spielberg, desse aí?
Deixa eu dar uma pesquisada. Cara,
eu acho pelo que é.
Eu acho
não,
que
não,
é.
Frank Darabont.
Ah, não. Então esquece. Corta essa parte. E temos A Espera de um Milagre. Que, porra, é.
É um filme do caralho. Filme... É um filme do caralho.
É um filme. Aqui, pelo que eu tô vendo, as notas foram até meio que. Todo mundo foi meio que equivalente.
Uh-huh.
Na Espera.
Um detalhe: esse filme no Brasil foi lançado em 2000. Ele saiu em 99 nos Estados Unidos, mas no Brasil só foi lançado em 2000. Mas ainda assim tá na lista porque é muito bom, né? Não tem como. É o filme de 99, né? Só que no Brasil atrasou um pouco.
É igual tem alguns filmes. Hoje em dia tá diferente. Hoje em dia tem filme que lança no Brasil depois nos Estados Unidos. Como Treinar Seu Dragão 3.
Mas falando desse filme, ele é muito bom. A história desse filme, ela é muito, muito marcante. Ela é muito marcante.
Não tem como você não suar os olhos no final, né?
Exatamente.
Esse filme é foda. Porra,
né? Eu fico impressionado do Vitor gostar desse filme, porque... Ah, tá, não, tem lógica, porque é tragédia, prisão, um monte de morto, né? Tem que explicar.
Cara, é mesmo... Eu
é aquele tipo de filme, tem tudo pra dar errado, o Vitor gosta.
Mesmo o filme não sendo, um filme de ação, nada, é um filme, é um dos dramas assim que eu gosto muito desse filme, assim. O cara tá preso, né, muito, muito por preconceito. O cara é negro e acham o cara, claro, né, acharam o cara numa situação foda pra caralho, que o corpo das duas meninas tava no colo dele, né? Ele tava tentando curar as meninas. O falecido aí, o grandão ali, ele tem um dom, né, que ele consegue curar as pessoas. Um dom sobrenatural que ele consegue curar as pessoas. E vai se descobrindo isso durante a estadia dele na prisão. E todo mundo passa a gostar dele. O Tom Hanks, que é meio chefe dos guardas da prisão ali, é um dos executores, inclusive, que né, é um dos carrascos que mata, que ele executa isso. As pessoas e tal. E durante o filme, você entende que você vê que o cara lá só queria salvar as meninas, e ele tá, claro, dá pra ver desde o começo isso, que o cara é uma criançona, porque ele tem medo da luz ficar apagada.
Exatamente.
Né? E os guardas...
Ele tinha um ratinho, né?
Não, o vizinho de cela dele tinha um ratinho.
Ah.
Que esse cara, inclusive, ele o grandão ali, ele é... No começo dá pra ver já que ele não é o culpado realmente, ele tá, a ponto de ele tá no corredor da morte, né? No Green Mile, que nem ele chamou o corredor ali. E no decorrer do filme você vê que tem um guarda que é sádico, você vê que tem um outro prisioneiro ali que na verdade é o culpado pela morte das meninas, tá preso ali, inclusive.
O mais legal que eu gosto desse filme é que ele te conduz bem durante o filme. Por exemplo, são 3 horas, só que é complicadão. É igual o Titanic, só que 3 horas de filme você tem que conduzir bem, sempre deixar curioso.
Mas é que exatamente, não é um filme que te deixa boring, né? Não é um filme que você...
Putz. Não, e se eu não me engano, também é outro daqueles filmes que se fosse... Não sei se teve em VHS, eu acho que teve.
Teve sim.
Você também, fitas. Eu acho que era outro duas fitas também, né? Filme longo pra cacete.
A parte de trocar de fita era um pouquinho depois da execução do amigo do rato lá, eu acho.
No filme ele tem... Ele cura o Tom Hanks, eu acho que o Tom Hanks tava com problema no rim, né? Uma coisa assim.
Ele tava com problema de pedra no rim, pedra na bexiga, sei lá.
Isso, e depois ele cura a esposa do...
Que tem um tumor na
diretor
cabeça.
Da prisão.
Um tumor na cabeça. Os guardas tiram ele da cadeia por um tempo, levam ele lá e tal.
E fazem uma tramóia até, né? E é legal que, que eles descobrem que o verdadeiro assassino das menininhas tava ali também, né?
Quem descobre é só o Tom Hanks, porque o grandão lá segura o braço dele e fala, ó, eu vou te passar um pouquinho do meu poder... Pra você poder entender o que tá acontecendo, né? Aí ele descobre. E por ele passar esse poder, o Tom Hanks vive mais, muito mais de 100 anos. No começo do filme fala a época que assim, é...
E o ratinho... inclusive que o ratinho tava, vive também.
Exatamente, porque o guarda lá esmaga o ratinho. O guarda sádico lá.
E é legal, não sei se vocês lembram, aquela cena que... Eu não sei o que eles pegam, aquele guarda sádico lá, que ele é sobrinho de... Não sei... ele é sobrinho... De um político influente. E daí eles levam o guardinha lá e dão um safanão no cara.
Surram ele e jogam ele dentro da sala. Daí eles dizem que é o grandão lá que tá dentro da sala preso, né? Porque tava agitado por causa da execução. Porque esse sádico, ele... Eu não lembro que... Ele não molha a esponja pra pôr na cabeça do cara. E isso atrapalha a transferência de eletricidade e acaba torrando o cara na frente de todo mundo.
Nossa senhora.
Uhum.
Vira um show de horrores.
Ele é um filme.
É igual aqueles filmes de antigamente. Sempre tem que ter um filho da puta, mas tem um monte de filho da puta sem motivo.
Vocês perceberam a alegria do Vitor quando ele consegue lembrar desses detalhes?
Nossa, pra caralho, né? Teve hora que ele falou que morreu o cara do ratinho. Eu falei, gente, eu nem lembro essa bosta.
Mas é isso aí. Esse é um filme que a gente até não contou. A gente pincelou muito superficialmente. Eu acho que. Mas assista quando você tiver numa vibe boa. Se você tiver de.
Triste se
uma bad vibe.
Exatamente. Vá assistir, gente, quando assim. Tá tudo bem. Você acordou legal. Você teve um dia bacana. Você teve um dia da hora. Você saiu, tipo. Ou você acabou de receber. Faz
você
um dia de pagamento.
Você vai dormir triste de qualquer maneira.
Você vai dormir triste, porque você vai ter que pagar suas contas. E depois você vai assistir o filme. Então, cara, faça isso. Assiste no dia que você receber.
É, tipo porque uma isso... quinta-feira, que você vai pensar assim, nossa, é uma bosta, mas hoje é sexta. É bem isso.
Ou faça isso, entendeu? Não assista esse filme, tipo, no domingo. Porque depois vai ser segunda-feira, vai ser uma bosta.
Segunda já é ruim. Vendo esse filme, então, vai ficar uma bosta.
Ou pior, se você tiver aí, porra, perdido um ente querido.
Sim, fato. Pelo amor de Deus, né? Não, mas você não vai assistir um tipo de filme desse, tipo, se você perder algum ente querido. Você não vai fazer isso. Ser humano é você, entendeu?
Esse aí ficou o nosso sexto lugar no ranking do do Variações de um Nerd. E agora vamos pro nosso quinto colocado.
Você sabe do que eu estou falando?
Matrix?
Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Que verdade?
Que você é um escravo.
Cuidado com a bala. No nosso quinto lugar, nós temos aí um filme de 1999... que era dos irmãos, na época, né, eram os irmãos Wachowski, né, hoje são as irmãs Wachowski. Então, com o Sr. Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Kate Anne Moss e elenco todo, que é o divisor de águas para efeitos especiais, que é o nosso Matrix.
É muito bom, mano. É muito bom esse filme.
É, eu também acho. Eu só quero saber por que o Pagodinho deu zero.
É muito simples, é porque eu nunca vi o filme.
Nunca vi o Matrix?
Nunca vi o Matrix.
Nunca vi o Matrix.
Sério que você não? Sério que você
não? Não, corta o microfone. Nunca vi Matrix. Corta o microfone.
Inteiro não, já vi em lance, mas tipo assim, tá passando. Eu vi uma cena, via que era Matrix, mudava, nunca vi.
Nossa, não, corta o microfone dele, pelo amor de Deus.
Sério? Porra,
mas
não.
Mas é só voltar no próximo, só. Só volta no quarto colocado, pelo amor de Deus, cara. Não ver Matrix, cara, não.
É outro filme que é um divisor de águas também, cara, e...
Por isso que eu coloquei na lista. Eu sabia que é um filme foda, porque fala o que
todo mundo... Você colocou...
Por que você deu isso e
não assistiu?
Tem filme que é assim, a gente sabe da importância dele pro cinema, mas você nunca viu.
Mas por que colocou na lista? Se você não viu o filme, colocasse outra coisa.
Eu sei que é um filme que marcou a época. Eu nunca vi.
Pior que eu fui conferir agora, o filho da puta colocou na lista dele Matrix mesmo.
Foi, lógico.
Nossa senhora.
Vai entender o que passa na cabeça. Eu acho que algo que esse genético usou no teu cabelo queimou alguns neurônios aí, cara. Só pode.
Porra.
Os ossos sulfúricos no lugar da água oxigenada, esse maldito.
Não, e pior que quando eu vi o voto dele, eu não entendi. Porque ele colocou Matrix na lista dele, daí Matrix entrou na triagem, entrou no top 10 e ele deu zero. Eu falei, porra, caralho, o que o Pagodinho tá usando? Porra, não é possível. Nossa, mas tudo bem. Bom, pra mim o Matrix é um daqueles filmes que você... Que ele é cheio de camadas, né? Quem assistiu sabe que ele tem várias camadas, tem várias formas de entendimento, mas se pode ver simplesmente como um filme de ação ali, que é...
Sim.
Se passa aí... Eu acho que não, na época não era nem considerado no futuro, era um período normal.
Era no futuro.
Era no futuro
depois as máquinas lançaram alguma coisa.
Mas quando o Neo, o Keanu Reeves, ele estava fora da Matrix, o mundo era o 1999 que a gente conhecia na época.
Não, enquanto ele estava dentro da Matrix.
Sim. Tá. Mas quando ele usou um dos comprimidinhos lá, que agora eu não sei se era o azul ou o vermelho...
Daí ele foi pro futuro, daí.
Exatamente, daí foi pro futuro.
A principal pergunta é, quais vocês usariam? Qual seria a azul ou vermelha que vocês usariam?
Eu usaria a da verdade, não lembro qual que é a cor, mas eu usaria a da verdade.
Não, eu fico no meu mundinho, tá bom, porra, vou ficar com um plug enfiado na nuca, comendo...
Opa!
É.
Cuidado!
Olha o Family Friend aqui, pelo amor de Deus. É, não dá, né? Não tem como.
Mas ali, tipo, porra, eu não queria viver naquele mundo de merda que é... Eu prefiro convivo com a mentira. Não tô nem aí. Então, não tem problema nenhum.
Nossa senhora. A gente convive com o pagode, né, mano? Então a gente tá convivendo com a mentira. Tá tranquilo.
Nossa, que gratuito!
Tô aqui quietinho.
De graça. Cara, ele merece. Matrix, velho. Ele merece de vez em quando uns ataques, assim, mas não. Essa, agora não tinha, não foi provocado, não tinha necessidade, sabe?
Não, não. Ele deu zero pro Matrix, velho. Não, não tem como dar zero pro Matrix. Vou
mandar o pagodinho lá pro mundo de Frozen de novo, lá pro mundo da geladeira.
O pagode sabe que eu tô zoando, né, pagode? Pelo amor de Deus, cara.
Não,
pelo amor
de Deus. Acostumou.
Já acostumou.
Fora que o Matrix também revolucionou que todo mundo usou os efeitos bullet time ali, né?
Sim, sim, exatamente.
E o Matrix ali, tipo, tem um enredo dele ali, o plot dele ali é em torno do Neo, que quer descobrir. É, ele é um hacker, né, que ele vai tentar descobrir ali se é... Ele é chamado ali no começo, você quer descobrir o que é Matrix, porque ele tá tentando descobrir a Matrix pensando que é uma outra coisa bem aleatória, nada a ver com o que ele tava... A fonte da pesquisa dele. E o Neo ali acaba achando... O Neo não, Morpheus acaba achando ele, manda a Trinity, e daí tem até aquela conexão ali de... você pensar que ele tá num... Parece um Alice no País das Maravilhas, né? Que até eles mandam aquela mensagem pra ele, assim, siga o coelho branco. E é a guria com uma tatuagem de coelho nas costas.
É uma referência à Alice, né?
Exatamente.
Exatamente.
Tem bastante referência, tem a referência à Mulher de Vermelho, né? Que é por causa do John Ginger lá, né? Tal. Mulher Perigosa. E até hoje o Matrix, ele gera... Não sei se gera dúvidas, mas gera... como que eu posso dizer? Não foi só o filme. O Matrix se baseou em várias obras antigas. Inclusive, Ghost in the Shell é meio essa pegada de Matrix e tal. Mas o Matrix, ele causa como questionamentos. Ou seja, será que a gente não vive numa Matrix? Muita gente questiona. Eu acredito que não, sim, mas muita gente questiona. Será que a gente não vive numa Matrix?
Exatamente.
Ou em um mundo simulado?
Algumas atitudes que a gente vive hoje em dia, Victor... Eu paro pra pensar que talvez sim, cara. Algumas atitudes que a gente convive, eu paro e falo, mano, será que a gente realmente não vive numa situação dessa? Porque tem umas coisas que são muito absurdas, cara.
É, se for entrar nessa seara aí, dá pra fazer uma pegada só em cima de Matrix. Porque Matrix, exato, se for olhar, é pra aqueles que são mais céticos à religião, e eles fizeram uma pegada mais tecnológica, tá? Tudo bem. Você não acredita, porra, na divindade? E porra, e se fosse desse jeito, você acreditaria? Entendeu? Então, porra, daí você pode mostrar teu ceticismo pros dois lados também.
Sim, sim.
Então, exatamente. Entra uma pegada bem. É um filme bem legal. Assim.
Complexo.
Ele é um filme muito bom pra assistir, sinceramente. É um filme bacana pra assistir.
Mas com calma. Você tem que estar concentrado.
Sabe? Você tem que estar preparado pra assim. Todos os filmes estão nessa lista. Na verdade, não todos. Mas a grande maioria dos filmes que estão nessa lista, você tem que assistir com um tempo pra você parar pra pensar.
Você já tomou os de tesoura que você não assiste.
Já foi. Já passou.
Não, lembrei. Teve um filme que eu vi que era parecido com Matrix, que me falaram assim, que é 13º andar.
Ah, é, nessa pegada também. O Matrix também, se você não assistiu, assista, mas fique só no primeiro. O segundo e o terceiro, o primeiro ele tem uma história bem fechadinha, bem de você ficar filosofando em cima do que eles falaram. O segundo e o terceiro, pra mim, é show off de efeitos especiais.
O terceiro é só efeito especial e pra, tipo, pra finalizar a saga, só isso.
Então tá, galera, vamos embora lá pro nosso quarto colocado, que agora o Victor vai ter orgasmos falando.
Agora...
Primeiro que eu acho que esse filme deveria estar em primeiro, né? Não em quarto, tá muito baixo.
A gente já entra. Vamos lá pro quarto colocado.
Louvado seja o Senhor, minha força, que adestra as minhas mãos para a guerra. Minha virtude e fortaleza, meu salvador e libertador. Meu escudo, é nele que eu confio. Oh,
Em quarto lugar, nós temos aí um outro filme. Se eu não me engano, até é o segundo na nossa listagem aqui que tem o Tom Hanks na jogada, né? E é o segundo também que tem o Spielberg como diretor. E temos o Matt Damon. E tem até o Vin Diesel nesse filme, né?
Sim, sim.
Aí estamos falando o quê? Oh, o filme do Resgate do Soldado Ryan, que é filme de guerra.
É o filme do Victor, isso aí. Acho que só ele pode falar do quarto.
De guerra, morte, tragédia. Agora até vou ficar em silêncio, Victor. Fale do que é o filme.
Victor, vai, cara, tenha teu orgasmo nesse momento. Tenha
Ó, oh, só pra dar momento, mais raiva, cara, pro Victor, eu só vou justificar meu voto, porque eu dei um pra esse filme.
Você podia ter ficado quieto.
Alguém kick esse cara da chamada, por favor? Deixa eu voltar aqui.
Você podia ter ficado quieto, mas vai, sério.
Deixa eu falar.
Realmente podia ter ficado quieto.
É porque eu vi esse filme.
Pelo menos viu, né? Pelo menos viu.
É, eu vi e eu não lembro quase nada.
Assista de novo que você assistiu errado, cara. Não, assista de novo, porque...
Nossa, o Victor tá ficando puto, mano. Ele tá respirando muito fundo agora, velho. Mano,
cara, corre, como, cara, corre. Como que o cara pode me dar um pro Resgate do Soldado Ryan, cara? Eu não creio.
Eu não lembro muito. Não vou falar que o filme é sensacional, se eu não lembro.
Mano, corre. Corre todas as vezes.
Esse filme, o Spielberg fez um trabalho sensacional, porque esse filme, ele é um dos... Tipo, até hoje, é o filme de 90 e... Eu não lembro, 98, 99 também. Mas o filme é um filme, cara, que... De 98. O filme é um dos... Até hoje não tem um filme que retrata tão bem a Segunda Guerra Mundial. Não digo retrata tão bem, mas um filme que seja tão foda na questão da Segunda Guerra Mundial. Ele começa com a invasão no dia D, na praia que foi melhor defendida, que foi a praia Omaha, né? Que foi dado os codinomes para as praias, né? E teve uma ou duas praias que tiveram 700 mortos apenas, né? Essa praia teve uma porrada de mortos. Começa nessa... Só essa cena da invasão já merecia um Oscar. A invasão na praia. Foi muito bem retratado o terror que aqueles soldados, os primeiros soldados que desembarcaram, sofreriam, sabe? É muito bom. E daí o plot
Vocês
do filme...
A alegria do Victor em retratar a tragédia, a violência.
Sente o tesão do Victor falando sobre esse filme. Sente a vontade dele falar desse filme.
Essa primeira parte, digamos assim, do filme termina com o sucesso da invasão, né? É tudo dominado. Aí o que acontece? Descobre-se que três irmãos morreram durante essa invasão. Os três dos quatro irmãos Ryan morreram durante a invasão. A praia, e o que acontece? O governo dos Estados Unidos, o presidente, acredito que é o presidente, ele manda uma ordem para que resgatem o último dos irmãos Ryan, para que não cesse aquela linhagem, digamos assim, da família, né? Então, e o Ryan, ele era do Airborne, dos paraquedistas, então ele caiu bem à frente das linhas inimigas e mandam o Tom Hanks, que é o capitão, né, junto com sua equipe, com seu pelotão, para ir.
Ele era de qual equipe?
Ele nem respirou agora, o Victor, pra falar.
Eu não lembro qual pelotão que ele era exatamente.
Não, mas você falou o quê?
Soldado Ryan Airborne, era paraquedista.
Aí depois ele só virou Borne.
Nossa!
Ele me fez repetir pra ele fazer essa piada.
Porque ela pensou, quando eu falo alguma coisa, você não entendeu? Hã? Hã? E a piadinha não, é tão mano. Ruim quanto isso.
Não, mano, não, pelo amor de Deus, segue o jogo, pelo amor de Deus.
Daí o Tom Hanks faz o erro de... Ele precisa de alguém que fale alemão, ele faz o erro de recrutar um cabo que tava com a máquina de escrever. O maior erro que ele comete, aquele cara é um cagão. E durante o filme, né, acontecem algumas batalhas e tal, eles encontram alguns, né, inimigos e vão morrendo, e culmina na última batalha para eles defender, que eles encontram o soldado Ryan, e o soldado Ryan se nega a sair, porque ele fala que eles têm que defender uma ponte, e se não for possível defendê-la, eles têm que destruir para evitar o avanço dos nazistas, né, que isso prejudicaria toda a campanha, toda a operação Overlord na guerra. Então, culmina nessa última batalha, que é muito foda. É muito bom esse filme. Realmente é um filme que retrata muito bem a Segunda Guerra Mundial, e acredito que até hoje não tem um filme que faça igual.
Podemos ir pro terceiro lugar já, porque só ele já falou.
Pra quem quiser ver o filme, é só escutar esse aqui que o Victor falou.
E o Tom Hanks morre no final, tá?
Porra!
Não, é, mas tem uma cena nesse filme. Tem duas cenas pra mim que eu acho bem marcantes, assim, que eu lembro bem do filme. Uma me dá raiva e outra eu acho legal. Uma me dá raiva daquele. Que eles ficam ajudando aquele alemão. E daí ele fala, não, eu gosto de americanos.
Ah, sim,
popai,
sim,
popai, o, fica o soprando um apito ali, né? E depois aquele alemão dá uma de lazarento.
Ele que atira no Tom Hanks, ele que acerta. É, ele
e
que
a
acerta
outra que eu acho muito massa é a hora que aquele cara tá com fuzil, que ele tem que acertar um cara na torre, ele pede uma ajuda divina pra acertar o inimigo dele.
Sim.
Ah, ele acerta a luneta do... Que ele consegue enxergar o
brilho. Apesar que aquela cena é foda. Aquela cena é linda pra caralho, mano.
Sim, o Spielberg fez muito. É muito foda esse filme. Você se sente molhado naquela cena, porque é uma cena na chuva.
Eu não me sinto molhado, mano.
Eu também não, né, mano? Porra, eu acho que você tava vendo o filme errado.
Como vocês são pervertidos, né, cara?
Ele tava vendo o resgate da soldada Rihanna no X-Videos. Por isso que ele se sentiu molhado, essa senhora.
André, chega de piada nessa posição, pelo amor de Deus. Chega.
Eu me sinto molhado, mano. Como
O filme, pra quem sabe o que é estar com equipamento militar, tá com fuzil, tá com mochila, na chuva, sabe o que é estar no meio da situação, se sente desse jeito. É foda, é pesado, é complicado, atrapalha a visão, atrapalha o movimento.
Então você sente. Mandar uma olhada é ruim pra qualquer um. Andar de carro molhado, porra, andar na rua molhado é ruim.
Andar molhado, pesado e sem visão, ele tá retratando um gordo idoso.
Ó.
e ainda mais sob fogo do atirador inimigo, né? Que uma família pede pros caras resgatar eles lá e o atirador derruba o Vin, inclusive derruba o Vin Diesel, né? O primeiro tiro que acerta no
Isso que o cara tinha feito o quê de clichê? Mostrar a da carta lá, né?
Ah, sim, é. Quem ouviu um Variação Sketch passado sobre clichê, sabe que a gente comentou sobre um clichê muito comum em filmes de guerra, Se o cara lê uma carta que vai pra família, ou vê uma foto de uma esposa, o cara vai morrer naquele
filme. Exatamente.
E é o que acontece.
É o normal, é o que vai acontecer. Você recebeu uma carta, você vê uma foto de alguém, você sabe que você vai morrer, tá ciente já.
Beleza, galera, acho que já tá bom de falar aí do nosso quarto colocado, que o Vitor já tá em êxtase aí, né?
É, daqui a pouco o menino tá pulando de alegria aqui já. Vamos pro terceiro?
Então vamos agora entrar no pódio do Variações do Nerd. Vamos para o nosso terceiro colocado.
Eu acho esse pódio errado, mas tudo bem. Eu
também acho, a gosta do Ryan devia estar em primeiro. SWAT team surveillance, of course. And there you have it. A copy of the Buffalo Bill case file. A copy of the senator's offer. This offer is non-negotiable and final. Catherine Martin dies, you get nothing.
Plum Island Animal Disease Research Center. Sounds charming.
Nice only part of the island. There's very, very nice beach. Tern's nest there. There's beautiful...
Tern's? If I help you, Clarice, it will be Tern's with us too. Quid pro quo. I tell you things, you tell me things. Not about this case, though. About yourself. Quid pro quo. Yes and no, Clarice. Poor little Catherine is waiting.
Go, Doctor.
E terceiro colocado, nós temos aí um thriller policial, estrelado pela Jodie Foster, com um elenco também junto com Anthony Hopkins, que é O Silêncio dos Inocentes.
Eu sou muito sincero, eu não lembro muito desse filme, então eu não vou comentar muito desse filme, que realmente eu não lembro. Talvez quando vocês começarem a falar, talvez eu lembre algumas coisas, mas lembrar muito desse filme eu não lembro, não.
Deixa eu ver qual que é a nota que você deu, vamos ver se esse
filme... Eu fui o único que dei 3 nesse filme. Eu dei 3, todo mundo
deu 1. Se não me engano, eu dei 2.
Não, deu 1.
Deu 1.
Dei 1? É, dei 1 no filme.
Eu, você e o Vitor deu 1, só o André deu 3.
É, pra mim,
realmente eu não lembro.
É um dos melhores filmes policiais, assim, que eu acho, assim, de investigação policial. Né? É um filme bem fechadinho. É, eu ignoro qualquer filme que existiu depois do Silêncio dos Inocentes, que é que eles fazem questão de colocar dentro desse mundo do Silêncio dos Inocentes. Que a história gira em torno da novata ali, que é protagonizada pela Judy Foster, que é a Clarice. Eu acho que é Clarice o nome dela. Uhum. E ela é uma novata do FBI. E começa a surgir uma série de assassinatos em torno de um serial killer que... Como que é? Tira toda a pele da pessoa, né? Não esqueci o nome.
Esfola.
Esfola, exatamente. Que esfola toda... todas as vítimas, né? E geralmente eram mulheres. E ela é colocada nesse caso e para ela ter sucesso na investigação dela, ela resolve pegar uma ajuda com o Hannibal Lecter, que é o Anthony Hopkins, que em si era o maior psicopata já tido dentro daquele mundo ali do Silêncio dos Inocentes. E daí a trama gira em torno de ela descobrindo as pistas, leva pro Hannibal Lecter que vai dando dicas conforme vai conseguindo a delação premiada dele, digamos assim, ah, porra, eu te ajudo se você me ajudar. E ele fala assim, não, porra, o cara vai ter que começar a agir desse jeito, o cara vai ter que começar a agir de outro. E em cima das informações que ela ganha dele, ela consegue, enfim, pegar o serial killer no final. Mas toda essa trama que gira em torno da Clarice, né, e do Hannibal Lecter, porra, é muito bem feita, porra, o suspense criado em torno disso é muito bom. Inclusive tem até cena que o Hannibal Lecter foge uma hora da prisão lá, que termina o filme ele fugindo da prisão. Porra, é espetacular.
Ah, eu vou te falar que eu pus um porque quando eu mandei eu não lembrava muito do filme. Depois que eu fui lembrar, eu gosto muito. Eu lembro do André foi falando, eu fui lembrar de algumas cenas, a atuação do... Como é que é o nome dele, André?
Do Henry? Anthony Hopkins.
Isso, nesse filme é foda pra caralho. Aquela cena lá no final, quando ele tá preso e vai sair, é foda pra caralho.
Pra mim continua do mesmo jeito, eu não lembro nada mesmo desse filme, gente. Então pra mim não mudou nada.
Eu lembro pouco, eu lembro pouco desse filme, eu lembro que o Hannibal Lecter lá, o Hannibal Lecter, ele entra na mente da Clarice assim, em muitos momentos, assim, ele é realmente, o ator também, né, o Anthony Hopkins é muito foda pra esse tipo de papel e tal, ele realmente consegue passar que ele é ele é canibal, né, ele realmente matava e comia a carne de algumas vítimas, e ele realmente passa, ele consegue passar que ele é um psicopata realmente, mas eu lembro bem pouco do filme. É um ou no 2 que ele abre a cabeça do cara lá?
No 2. Não é no Silêncio dos Inocentes. Que na verdade os outros
falar,
filmes.
Porque não teve 2, né? O Silêncio dos Inocentes.
Não. É que teve.
É, mas é que teve uma sequência, né? Esse foi o primeiro, teve o 2 e teve
não,
o
3. Não, teve normal, o Silêncio dos Inocentes, o Hannibal, o Dragão Vermelho.
É, o Dragão Vermelho é o segundo.
E tem mais um. Que é esse que é Hannibal, Origem do Mal, que mostra ele, por que ele se tornou daquele jeito, porque...
Mas todos esses filmes... Agora eu tô lembrando desse filme.
Quem for assistir, só assiste Silêncio dos Inocentes, o resto ignora. O resto ignora.
Não, o primeiro é bonzinho também.
É, porque o Hannibal Origem do... que é a origem do mal, que é a origem dele, porra, ele se tornou canibal porque comeu a irmã. É, não no sentido bíblico.
Literal da palavra, gente. Ele realmente almoçou ela, entendeu?
Mas sem saber, né?
É, os nazistas invadiram a casa deles e daí estavam passando fome, mataram a irmã dele e fizeram sopa pra eles comer e ele comeu sem saber a sopa. E depois que ele conseguiu sobreviver, fugir da guerra, um tempo ele vai atrás dos caras.
Vai atrás, ele tem um treinamento oriental, ele pega uma katana e vai atrás dos caras. Porra, caralho, ele virou Hannibal Ninja daí, né?
Não, samurai, ele é samurai. Ele
ah, é não, mas porra, não, daí cagou toda. É, porra, não. Porra, limpar a bunda com sacola plástica pra.
os cara quiseram dar uma razão pro cara ser vilão, né? Não dar uma razão, mas quiseram. Sei lá, romantizar o motivo dele ser vilão.
Mas O Silêncio dos Inocentes, pra mim, é um filme perfeitinho, bem fechado. Porra, é um. Pra quem gosta de um suspense e um thriller policial no mesmo conjunto, pra mim, é um filme muito bom. E tá aí, alguém mais quer comentar do Silêncio dos Inocentes?
Grandes atuações. Não.
Então vamos para a nossa medalha de prata.
Agora, esses dois filmes são muito bons agora, né?
Vamos para a medalha de prata agora. Vamos para a prata.
Nossa medalha de prata, nosso segundo
os
lugar.
Os dois filmes, para... eu nem olhei a lista, deixa eu interromper você. Eu nem olhei a lista, mas com certeza esses dois filmes levaram 3 pontos. Todo mundo deu três pontos esses dois filmes, com certeza. Não, peraí, eu quero
falar do Flávio nesse filme.
Não pode.
Então tá, no nosso segundo lugar, ficou quem? Porra, um filme com Bruce Willis.
Exatamente.
Do diretor do Shyamalan. O campeão do plot twist. E quem fala pra mim hoje é fácil. Que eu assisti. Não. Quem vim falar assim, a primeira vez que eu assisti O Sexto Sentido, eu já sabia. Porra, eu posso não falar, mas dentro da minha cabeça vai estar. Você é um puta do mentiroso. Não tem como descobrir. Porra, eu não acredito. Né? Mas eu quero começar. Assim, que no Clube da Luta eu dei 0, porque eu não gosto do Edward Norton. O Flávio deu 1 no Sexto Sentido e no Clube da Luta também. Então, porra, eu tô vendo um padrão aí, eu tô vendo que o Flávio não gosta de plot twist.
1 pra Sexto Sentido?
Mas, assim, como assim? Eu vou falar por que isso.
Eu entendo vocês não gostarem de Resgate do Ryan, porque vocês podem ser muito sensíveis pro tipo de filme. Agora, não gostar de ser sentido não tem como.
Ah, tomando cu, viu?
Vai tomando cu, vai tomando
sensível. Entendeu?
Não, mas é verdade.
O Vitor só gostou desse filme.
Não.
Porque no final ele sabia que o cara tava morto.
Eu fiquei sabendo no final só, cara. Olha, você tá
tipo,
dizendo que
porra, que merda de filme. Caralho, o cara tava morto, velho. O cara tomou um balaço no peito e morreu.
Não, ele levou um tiro na barriga.
Que ele ficou feliz.
Ele levou um tiro na barriga.
É assim. Melhor ainda, né? O cara morreu na infecção dele, né?
Ele morreu rápido, cara. Ele morreu na cama ali por causa do sangramento, provavelmente. Mas o filme, cara, na minha opinião, ele é bom. Ele é muito bom, mas ele é muito bom ainda, principalmente por causa do plot twist. Eu só soube que o cara tava morto quando ele abriu
eu
a porta.
Eu tô sabendo que ele tava morto agora que vocês estão falando. Porque eu assisti uma vez só.
E daí?
Eu assisti uma vez só mesmo, Vitor. E pra mim, assim... Por isso que eu dei 1. Porque eu não lembro muito. Eu não lembro muito do filme.
Mas não tem, cara. É um plot twist muito foda. Porque todo filme, parece que o Bruce Willis, ou... O cara que é um psicólogo, um psiquiatra, acho que é um psicólogo. Ele acompanha o Piato durante todo o filme e dá a impressão que ele conversa com as pessoas. Mas, cara, ele não conversa, mas a impressão que dá que ele interage com todo mundo, ele só interage com o Piá.
Porque ele tá morto.
Só com o Piá. E... porque ele tá morto. Mas eu só percebi isso quando ele chega em casa, a mulher dele tá com frio, isso, tipo, ela solta... é, quando você abre a boca no frio que sai vapor, né? E ele vai tentar abrir a porta e ele mexe na chave. Aí que eu me toquei e falei, cara, daí ela derruba a aliança também. A aliança que era pra estar na mão dele, se eu não me engano. Cara, nessa hora assim também ele faz pá! Você fala, mano, eu vou ter que ver de novo esse negócio. Porque não pode. Ele conversa.
Não, eles não podem, é. Não, você fica com aquela. Tipo, que você foi enganado. Você parece que foi o filme inteiro enganado. Você fala, porra, não pode, eles me enganaram desse jeito.
Cara, é muito foda esse filme. Cara, é um filme muito bom.
Não sei nem o que eu falo. Eu dei dois, porque eu lembrei um pouquinho mais desse filme. E porque eu sei que o plot twist dele era fodido. Mas assim, lembrar igual o Vitor lembra tanto, eu não lembro tanto, não.
Mas galera, eu duvido que algum dos nossos ouvintes aí não tenha assistido o Sexto Sentido. Mas caso não tenha assistido, tipo...
Se fodeu! Se fodeu!
Já se fodeu escutando isso aqui, né? Que é o plot ali gira em torno de um psicólogo infantil, assim, né? Ele é um psicólogo
quem
infantil.
Quem estiver ouvindo nós vai também tentar... vai saber que no início a gente colocou. Tem spoiler nessa porra. Então, fica de aviso.
Não, ele já tá ciente já. Já tá ciente, de boa.
O filme é de 90 e alguma coisa, né, cara? Também.
É 96, se eu não me engano.
Sexto Sentido? É... 99. Quase não entra, hein?
Então, 99.
99? Sim. Oh, tem bastante filme então, de 99.
É 99, entendeu? Sim. Então, assim, já passou uns bons anos já.
20 anos.
É, então.
20 anos só. Mas, então, vamos para a nossa medalha de ouro. O campeão do ranking de variações do Nerd de filmes dos anos 90.
Esse filme é foda.
Esse filme é muito foda. É um outro filme repetindo o diretor, o James Cameron fazendo história aqui com o Sr. Arnold Schwarzenegger como o Exterminador do Futuro. Né? Nesse caso, o Exterminador do Futuro 2, né? Primeiro é de
84. Esse filme eu realmente...
Não, ele é até 800.
Até 800, é verdade. Tem mil e
frente. Esse filme eu dei 3.
Só eu que dei 1.
Não, o Pagodinho deu 1. Ou você não lembra, ou você não assistiu, você vai falar também agora.
A questão da sensibilidade.
É um pouco da sensibilidade.
Você não lembra, ou você não assistiu, ou porque você é sensível demais?
É porque eu não lembro se eu assisti.
Caralho, como uma pessoa não lembra se assistiu o filme?
Não, esse não tem como. Esse não tem como, cara. Esse não tem como. Esse literalmente é um dos mais
clássicos da nossa vida. São 5 o Exterminador do Futuro, não é?
Pagodinho, abre o coração.
Não, Exterminador do Futuro é o 2. Exterminador do Futuro é o 2. O resto é... Exterminador do Futuro é o 2.
Fato, é a mesma coisa que se você for jogar Street Fighter. Street Fighter é 2, filho. Os outros é apenas um jogo. Os outros Exterminador do Futuro é apenas um filme.
Porra, o Exterminador do Futuro 2... Putz, quem não assistiu, porra... Se você é um ouvinte novo, eu digo de idade, que foi assistir o último Exterminador do Futuro porque tem a Daenerys Targaryen,
Emilia Clarke,
você tá perdendo o seu tempo. Só eu aconselho assistir o 1 e o 2. O 1, ele é muito datado, ele é muito, muito datado mesmo. Você vê, porra, é tosco pra cacete, só que tem uma conexão muito forte com o 2.
Pra você entender
algumas coisas do 2, é bom você ter assistido o primeiro.
Só que o 2 tem, ele é que nem o Jurassic Park, na minha opinião. Você assiste hoje, você fala assim, porra, os efeitos tão bom ainda. Porra, e é um filme de 92, se eu não me engano, 92, 91.
Mas o Jurassic Park ainda tá melhor, a questão de efeitos ainda. Não é que o Exterminador do Futuro é um filme muito foda, é outro divisor de águas, mas...
É.
Mas o Jurassic Park, em questão de efeitos, é tipo de não paratado, é ele, né, no caso. Mas o Exterminador do Futuro, cara, é um filme muito, muito bom, cara. É um filme de on the road, né? Como se chama? Não é on the road, como que se chama um filme de perseguição?
Perseguição.
Sei lá,
Tipo Logan, tipo, é que nem. Logan,
o Mad Max, o último que teve. É um filme de perseguição. Mas é um filme muito bom, cara. Os caras estão enfrentando um negro.
Road Trip.
Esse filme é demais, cara. Esse filme não tem quem falar que não gosta desse filme.
É muito bom. Os caras enfrentam um Nemesis. Os caras enfrentam um Nemesis, que é um mundo que não pode ser destruído. É muito bom. Os caras no final conseguem descobrir como destruir. Mas é muito foda. Você fala, como que esses caras vão matar esse troço, cara? Os caras fazem de tudo e o troço não morre, o troço só regenera.
Porque,
e tal.
Meu, cada morte que ele tem é do caralho. Tecnicamente, cada morte que ele sofre é muito bom. Só que o cara volta do além, mano. Ele vai voltando.
Ele é construído um metal líquido.
Não é. Pô, Exterminador do Futuro virou sobrenatural, agora fiquei pensando.
O cara vai voltando e você fica olhando as coisas e fala, meu, como assim, cara? O que tá acontecendo, velho? É muito bom esse filme.
E olha que eu tenho problemas com filme, que eu já falei em diversos casts que a gente gravou. Com filmes que se envolvem com viagem no tempo. Esse filme tem...
Mas além do tempo Exterminador do Futuro é tudo zoado, cara.
Não, ficou mais zoado ainda depois do 3.
Cada filme que passa ficou pior.
Mas eu tô dizendo, até dentro da cronologia do 1 e do 2, tem seus defeitos, né? Tem seus problemas, só que o filme é tão bom que você esquece. É o contrário do... De outros filmes que, tipo, porra, o filme tá tão avacalhado que você começa a caçar problemas só pra dizer que o filme é muito merda mesmo. E fora que o Exterminador do Futuro é que nem o nosso Tropa de Elite, pra levantar frases clássicas, né?
I'll be back.
E o Hasta la Vista, né?
Hasta la Vista.
Meu Deus.
Baby.
E tem o Venha Comigo, Venha Comigo Se Quiser Viver.
Come with me if you wanna live. Esse tipo, o pessoal que vai falar de dublagem, coisa nada, mas o filme legendado é melhor. Esse aí, felizmente.
Não, esse incomparavelmente ele é melhor legendado do que dublado.
Porque a dublagem até uma época nossa aí era meio fracona, né?
E é questão da emoção, cara. É questão da emoção do cara falando. É animal, cara. É animal, velho.
Mas eu tenho certeza aqui nessa bancada que todo mundo, a primeira vez que assistiu
dublado. A primeira vez, sim.
Ainda mais pela idade do filme.
Meu pai gostava. Eu assisti legendado porque meu pai gostava de filme legendado também. E eu assisti com ele.
Não, eu concordo.
Tem que ter um do contra aí.
Fazer o quê? Desliga o Victor. Você quer que eu minta? Você quer que eu minta?
O Pupo Pagodinho mentiu em plena votação aqui. Porra, isso aqui tava aparecendo a votação do Senado, que apareceu um voto a mais ali.
Não, mas eu não vou mentir. A primeira vez foi legendado. Mas naquela época eu preferia se fosse dublado naquela época, eu preferi. Mas hoje, você vê que tem diferença do dublê. Hoje, que eu sou mais crítico, eu vejo que tem diferença.
Nossa, eu sou crítico. Vai se fuder, mano.
Não escuto coisa que não é pra escutar. Não tô falando que eu sou um crítico de cinema. Mas eu sou mais crítico comigo
mesmo.
Como
o Andréas fala, nós somos entendedores de porra de...
Resumindo, você não é crítico, você é chato.
Resumindo.
Exato. Não, resumindo.
É igual o Andréas. O Andréas não é crítico, você é chato.
Não, resumindo, você não é crítico, você é o Pagodinho. É sim.
Você é mentiroso. É o mentiroso daqui.
Ó, outro filme,
fraude.
Filme que eu assisti legendado também, primeira vez, foi o Foco Negro e Perigo. Meu pai alugava filme legendado. Meu pai gostava de filme legendado.
Então tá, galerinha. Esse aí foi o nosso primeiro ranking em Variações de um Nerd. Você aí que tá com o dedinho nervoso aí, já querendo criticar a gente. Porra, teve muito filme bom. Teve muito filme bom que foi deixado pra trás, mas lembre-se, isso aqui foi uma votação, foi decidido entre quatro pessoas. Coloca você aí, lista seus 10 filmes e deixa aí nos comentários, coloca lá no Facebook pra gente. A gente vai tentar trazer outros rankings aqui pra dentro do Variações de um Nerd. Mas antes da gente se despedir, a gente vai deixar, cada um vai citar os 10 filmes que cada um escolheu para ter entrado na triagem que parou nesses 10 filmes finais, né? Então, Flávio, cita aí teus 10 filmes.
Vamos lá. Meu primeiro filme ficou Exterminador do Futuro 2. Meu segundo filme, Silêncio dos Inocentes. Terceiro filme, Eduardo Mãos de Tesoura. Quarto filme, Missão Impossível, que eu acho que deveria estar. Quinto, A Rocha. Sexto, Fogo contra Fogo. Sétimo, que eu não acredito que não tá na porra da lista, Armageddon. Oitavo, Independence Day. Nono, Titanic. E décimo, O Profissional.
Vários filmes deveriam estar na lista que são muito melhores que o Eduardo Mãos de Tesoura. Vários desses filmes que você falou.
Ele vai dormir. Ele não vai acreditar. Quando alguém falar assim, vamos ver um filme? Vamos. Ele vai falar, só não vejo o Eduardo Mãos de Tesoura. O resto, qualquer coisa.
Chato, mano. É muito chato, velho.
Mas é mentira. É mentira.
Vai lá, Vitor. Vitor, vai lá e fala a tua lista, então.
A minha lista, então. O Resgate do Soldado Ryan é o primeiro, né? Seguido por A Lista de Schindler, Matrix, Sexto Sentido, Pulp Fiction, MIB, Coração Valente, que deveria estar aqui na lista. É muito bom o filme, né? Infelizmente não precisa, conseguiu.
Não precisa falar. Não precisa fazer propaganda, não. É só
de
falar.
Desgraça também, Tragédia e Morte.
Clube da Luta. Exterminador Futuro 2, né? E Quem Sou Eu, do Jack Shirk, não lembro do filme. Foi um filme que me marcou na infância. Eu gostava muito de filme de luta e não soube qual escolher do Jack Shirk, mas é um dos filmes.
Que com certeza tem violência e morte também.
Não,
né?
Não tem morte, só tem porradaria pra caralho.
Engraçado, a minha lista ficou o top 10. Não ficou na ordem, mas todos os top 10 da lista foram os meus 10 filmes que eu mandei.
Sério?
Incrivelmente.
Mas o Pagodinho é fraudulento.
Mentira!
Mentira!
Caralho, ele não lembra do Resgate do Ryan? E não lembra do outro filme? Mentiroso! Caralho! Tá, porra.
Mentiu que assistiu Matrix? Vai lá, Pagode.
Não, tô não. Isso aqui é a lista dos filmes. Foi Exterminador do Futuro 2. Sexto Sentido. Não, peraí. Ah, não, aqui. Eu mandei o filme errado. Eu mandei o trem errado. Nossa, agora eu que errei. Tava vendo que o Andrés mandou pra mim. Bem que eu tava vendo que tava muito igual.
Eu tô com tua lista aqui, Pagodinho. Quer que eu leia pra você?
Mais fácil, é mais fácil.
Não, agora eu lembrei, agora tá aqui. Clube da Luta, Os Silêncios dos Inocentes. Não tá, não é por ordem, viu? É só por lembrança. Jurassic Park, Titanic, O Sexto Sentido, Beleza Americana, que é um filme que eu lembro também. O Máscara, mais por memória afetiva. E aí, A Espera de Milagre, ou também. Aí eu coloquei Matrix. E eu não vi.
E o Eduardo Mãos de Tesoura, né?
Ele colocou em terceiro essa porra aí.
Tá, então. E a minha lista ficou com, com Jurassic Park, Matrix, Exterminador do Futuro 2, O Sexto Sentido, O Silêncio dos Inocentes, Velocidade Máxima, nossa, De Volta para o Futuro 3, O Resgate do Soldado Ryan, A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade.
Ah, também é bom filme, Sonho de Liberdade.
Também.
Na verdade, Velocidade, todos os filmes.
Velocidade Máxima é muito bom, cara, também.
É, com a Sandra Bullock?
Isso. E tá aí, galera. Esses foram, dentro da triagem particular de cada um escolheu esses 10, né? Desses 10 de cada um, sobrou os nossos 10, que virou os 10 do Variações de um Nerd.
Lembrando que não tem animação, tá, gente?
É, top 10, ranking de filmes dos anos 90. E a gente vai fazer, possivelmente, outros rankings nossos. Enquanto isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui, obrigado por vocês terem nos escutado, acessem nossas redes sociais e fui!
Vou me despedindo aqui então, para agradecer novamente você que está aqui até agora, peço por favor não me xingue tanto quanto o Vitor, mas assim, a gente está aqui para tentar ajudar, a gente volta do que não que a gente viu, que a gente lembra, só o que a gente acha mesmo. E é isso, até a próxima, fiquem com Deus. Valeu!
Senhores e senhoras, né, muito obrigado por ouvir o nosso podcast. Não liguem, porque esse pessoal tá falando, eu não sou uma pessoa tão ruim assim, né? Não sou uma pessoa que só gosta de violência e morte, apesar de gostar um pouquinho.
Imagina,
mas, né?
Imagina.
Mas eles são principalmente no pagodinho, ele é fraudulento. Então, né, senhores, muito obrigado novamente. Uma boa noite.
Galera, eu sou o Flávio, ficando por aqui. Agradeço imensamente a todo mundo, Pagodinho, Andréas, Vitor, valeu, a gravação foi do caralho. Sempre é muito bom gravar com vocês. Quem tá escutando a gente até agora, não esqueçam também de escutar os nossos outros podcasts, né? A gente tá gravando. Então, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado realmente por tudo. A gente se vê no próximo episódio e valeu!
É que ele virou sátira no Rick and Morty também, né?
Ah, é verdade.
Lembra o Pagode?
O carinha, o cara é fã, gosta do Titanic, né? Daí a gorda lá, a minha gordinha lá. Putz, corta essa porra. Daí aquela mulher
isso
lá.
Vai
a mulher...
Isso vai pro erro de gravação, cara.
Pra quem assistiu, quem ouviu o Nerdcast passado, um dos Nerdcast passado do clichê, a gente fala.
É, a gente não faz parte do Nerdcast, não, tá?
Nossa! Desculpa, um Variações Cast. Ah! Um Variações Cast passado?
Meu Deus, que tá com o tempo, cara?
E porque eu sei que o plot twist dele era fudido, mas assim, lembrar igual o Vitor lembra tanto, não lembro tanto não.
Nossa, mano, o Vitor tá puto,
ele
velho.
Ele tá putaço.
O Vitor tá puto do outro lado, cara.
Não, eu, cara, eu Resgate do Dragon eu consigo entender, porque vocês são sensíveis, são pessoas sensíveis, você gosta de Frozen, ele gosta de Guardar o Mundo dos Tesouros, beleza, dá pra ver, que lindo que são pessoas, né?
Eu não sei nem o que ele fala mais,
Sexto Sentido, não dá três pontos pra Sexto Sentido, cara,
não,
por favor.
Se não dá três, ele não estaria em segundo, ele estaria em primeiro.
É, primeiro, é exato.
Não tem problema, eu entendo o Resgate do Dragon não ter três, mas esse e o primeiro tem que ter, todo mundo tem que ter dado três. Segundo o primeiro. Então... Tem que ter. O primeiro, pelo menos, tem que ter todo mundo dado
três.
Não,
todo mundo deu três.
O primeiro vai dar encrenca, não o primeiro.
Vai dar treta. Primeiro vai dar treta.
As vinhetas desse podcast foram produzidas por Edições Mil. Saiba mais em twitter.com/edições1000 ou entre em contato pelo e-mail edições1000@gmail.com e peça seu orçamento.